Renascença, a par com o mundo.
Muito boa tarde, cá estamos para um ansiado debate. Olha, devo dizer-te, Zé Pedro, que eu tenho muita vontade de ter esta conversa, até porque acredito iremos esclarecer muitos pontos. Vamos falar daquilo que nos chega pela net, vamos falar de youtubers. Para isso temos aqui o grande Pedro Aniceto, que nos vai esclarecer tudo o que tem a ver com regulamentação, enfim, da net. Ele é um grande especialista em tecnologia e acredito que nos possa contar se há a possibilidade de haver algum controle parental neste campeonato ou não. E por outro lado temos a Rosário Carmona Costa, que é psicóloga, tem muita experiência clínica com crianças e sobretudo com os seus pais, porque terá que falar com os pais, não é, na altura de receber as crianças, e sobretudo ela tem um livro que visa precisamente este assunto. E parece-me que a primeira pergunta será feita a ti, Pedro Aniceto, que é: existem ferramentas para controlar o que nos chega pela internet ou o que chega aos nossos filhos?
Existem, mas são absurdamente frágeis. É uma corrida de gato e de rato entre quem tenta filtrar. Não vamos ser radicais, pode dizer, bloquear é possível, mas a facilidade com que desbloqueias ou com que contornas também é existente. Num sistema operativo é possível cercear uma lista de espaços, mas para isso é preciso que o cuidador ou encarregado de educação saiba o que quer bloquear. E essa é uma,
e como fazê-lo?
O como fazer, feito um, fazes mil. Mas o manancial de temas bloqueáveis é tão grande que vais ter alguma dificuldade em ter uma solução rápida. E atenção, tu não estás a lidar com pessoas com incapacidade cognitiva. Logo, o preço a pagar pela descoberta de que algo está barrado é muito caro.
Mas bloquear no browser, bloquear onde?
Bloquear no browser, no desktop. Há aqui okay. Várias alternativas.
E no telemóvel?
O telemóvel é muito complicado.
Ou no tablet?
Hoje em dia podemos fazer um controle mais ou menos estrito num desktop ou num portátil, numa máquina com um sistema operativo mais manipulável. Num telemóvel já vais ter óbvias dificuldades.
Mas há redes sociais que já têm uns filtros que outras redes não. Vamos lá ver. O Facebook tem determinados filtros, e o YouTube tem outros, correto?
Poucos.
O que é que está à frente?
Depende do que queres bloquear. O Facebook é estrito em matéria de nudez, por exemplo, mas não tem nenhum controle sobre conteúdo falado.
Mas tem, por exemplo, nós temos uma página que foi o Jovem Conservador de Direita, que foi fechada, e foi por algumas razões que isso aconteceu, e não tinha nenhuma nudez.
Eu não vou ser muito extenso na matéria da denúncia. O processo de denúncia do Facebook é humano e é absurdamente rápido. Tu não tens que mais que o analisador da denúncia não tem mais que minutos para decidir se o conteúdo é próprio ou impróprio. Portanto, é absurdamente falível. É tão falível quanto se tu fotografares um cartoon de peito descoberto, ele pode ser bloqueado.
E é feito por humanos ou é feito por máquina?
É feito por humanos.
Ok. Em Portugal há alguém neste momento a varrer as páginas de Facebook?
Não apenas as portuguesas. Curiosamente, todo o reviewing de conteúdos de Facebook é feito em Portugal. Todas as línguas.
Mas no YouTube não existe isso, ou seja, não se pode fazer uma denúncia e depois...
Podes sinalizar um conteúdo...
Como conteúdo impróprio.
Desconheço a mecânica de review, mas obviamente tem que ser humana também. E estamos a falar de exércitos de pessoas, não estamos a falar de uma ou duas pessoas sentadinhas à frente de uma secretária. Eu conheço relativamente bem o processo... E são poucas as pessoas que têm estômago. Imagina-te à frente de uma torrente de lixo.
Sim.
Porque não chega lá uma torrente de lixo, e ela tem que julgar o que é mais e menos pernicioso.
Rosário, há muitos pais que se queixam dos filhos estarem muito na internet.
Muitos pais. Há muitos pais que estão completamente perdidos relativamente à utilização que os seus filhos fazem, não só da internet, mas dos ecrãs em geral, não é? E, portanto, acaba por ser aqui um desafio entre gerir as competências crescentes destas crianças e destes jovens e, ao mesmo tempo, aumentar a competência dos pais também nesta área. Dizia aqui o Pedro, e muito bem, não é? Será que os pais sabem assim tão bem o que é que têm que bloquear? É que em quase em todas as entrevistas clínicas que faço, quando pergunto, já percebi que está preocupado, já percebi que há algum problema na utilização dos ecrãs, o que é que ele vê? Não sei.
E se eu tiver muita informação e por isso está constantemente a bloquear, proibir constantemente o acesso é uma solução?
Eu acho que não, porque nós temos que pensar, os pais têm que ter se calhar aqui uma visão um bocadinho de longo alcance, não é? A proibição poderá fazer sentido até uma certa faixa etária. A partir de um certo momento, nós não estamos a dotar os nossos filhos de competências. O nosso objetivo último não é que o nosso filho deixe de ver aquelas coisas, é que o nosso filho tenha competências de julgar aquilo que pode ou não pode ver, aquilo que é apropriado e aquilo que tem capacidade para integrar. E, portanto, muitas vezes os pais estão muito centrados com estas questões, por exemplo, da pornografia, e se calhar eu tenho um filho que mais depressa encaixa qualquer coisa que viu neste âmbito da pornografia e não encaixa um vídeo qualquer com outro nível de agressividade ou com outro nível de relações. E, portanto, é preciso que os pais sejam mais hábeis a conhecer as novas tecnologias, mas ainda mais hábeis a conhecer os filhos que têm.
Mas quando
isto não acontece.
Rosário, quando fala de crianças ou de filhos, é todas as idades. Ou seja, uma criança de qualquer idade pode ter competências para conseguir entender o que é apropriado ou não.
Nem pensar. E é por isso que os pais precisam de ser os primeiros mediadores da utilização dos ecrãs.
Ou seja, há idades em que nem vale a pena explicar.
Não há conversa, não é? Portanto, quando eles são demasiado pequenos, e portanto dizia eu aqui ao Zé Pedro, que tem a ver com a proibição faz sentido até uma certa idade, que é uma idade em que eles, independentemente do seu brilhantismo cognitivo, eles não seriam capazes, não têm as estruturas para fazer essas decisões e para tomar essas decisões online, mas à medida que o desenvolvimento vai ocorrendo, nós precisamos de treinar autonomia nas decisões, não é?
Deixa-me só colocar uma questão só ao Rosário nesta linha. E este debate entra no outro sobre as adições, ou seja, há miúdos que podem ficar viciados, tal como há o vício detectado, até já como doença nos videojogos.
Não tenha qualquer dúvida,
em youtubers?
Não, nos youtubers não, porque nós estamos a falar, quando nós falamos de internet...
No consumo
de
YouTube desta maneira.
Nós estamos a falar de gratificação imediata. Nós estamos a falar de satisfação de necessidades. E, portanto, um filho meu que vá buscar constantemente a satisfação de algumas necessidades ao youtuber, eu tenho que perceber é o quê? É desejo de relacionamento social que ele não consegue satisfazer na vida real? É desejo de evasão dos problemas que ele não consegue evadir na vida real? Qual é a necessidade que aquele excesso está a cumprir? Esta é a nossa interrogação. E do ponto de vista comportamental, isto cumpre critérios para uma dependência como outra dependência qualquer de substância.
Pedro, tu há pouco acho que querias aqui deixar uma palavra.
Eu não sou
psicólogo.
Por isso é que fizemos aqui esta dupla.
Mas tenho uma visão muito técnica de uma gradação. Eu tenho três grandes grupos. Tenho até aos 4 anos. E hoje...
Mas tens onde esses grupos?
Onde é que da experiência que vou tendo com... Até com
familiares. Ou seja, fazes essa divisão,
até com
é
miúdos. Sim. Exatamente. Tenho três grupos muito bem delineados.
Sim,
até aos 4, em que é pura e simplesmente... O consumo é mecânico. Porque os related vídeos, eles não sabem escrever. Pedem ao adulto, querem ver, vamos supor, dinossauros. O adulto chega lá a dinossauros e vai à vida dele. A partir daí é o caos. Porque os related vídeos vão trazer tubarões sangrentos, coisas, fantasmas, casas assombradas, etc. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, que é... presumo eu, aquele que onde os perigos são maiores, e ao mesmo tempo... É gratificante perceber que ele vai usar a capacidade de escrever, vai começar a usar a capacidade de escrever para ir à procura. Já não depende de um adulto para lhe dar o inicial e depois ser uma lotaria de vídeos. Começam a escolher, basta ir a um histórico de buscas para perceber qualquer pai que consulta um histórico, embora a partir de uma determinada idade
eles sabem apagar.
A primeira coisa que os jovens fazem é não deixar provas das suas pesquisas, não é? Sejamos francos, o pai aprende muito pelo histórico de pesquisa do filho. Depois é uma questão de facto de... Agora, nós não podemos queremos, por um lado, criar um especialista em balística, mas depois impedi-lo de dar ao gatilho.
Sim. Okay?
Queremos lhe dar competências. Eu hoje conheço miúdos com 6, 7 anos que começam a editar vídeo.
O quê?
Começam a editar vídeo. Editar vídeo é uma coisa que qualquer criança de 5 anos
também
percebe.
A tecnologia também favoreceu muito contacto familiar. Eu vou dar um exemplo. Durante a crise, muita gente emigrou. O pai foi para fora, usou FaceTime, usou, sim, entre outras ferramentas, para contactar com a família à noite.
Emocionei-me poucas vezes na minha vida profissional, e algumas delas com séniores, muito séniores, que descobriram na videochamada algo,
por exemplo,
que foi a revolução. Jantar com um filho que está na Austrália, ou passar a noite de Natal com um filho à mesa e mais o resto da família sob a forma de um tablet na ponta da mesa, é algo que trouxe a pessoas de 80, 70, 80, 90 anos um mundo absolutamente diferente. Mas esses não estão a ser alvo de grandes maleficências do ponto de vista tecnológico, porque o que lhes chega é por necessidade. Às nossas crianças chega pelo aspecto lúdico. Hoje, o senta-te aí a ver televisão foi substituído pelo YouTube. Não haja nenhuma dúvida disso.
O Rosário aqui a brincar comigo foi substituído.
Pois, essa é uma questão, ou seja, há de facto, levanta-se aqui a questão de que os pais também poderão eventualmente usar os tablets ou os telemóveis como uma super nanny, de alguma forma, isso acontece.
É isso, eu acho que há aqui alguns pontos que foram tocados e ainda bem que foram, não é? Primeiro, ninguém está aqui a diabolizar as novas tecnologias e elas com certeza trouxeram enormes vantagens ao nosso dia-a-dia, sendo que uma delas é precisamente aproximar aqueles que estão longe e permitir aqui um acompanhamento da nossa vida que de outra maneira não seria possível. Mas e já agora, só para deixar de calhar este desafio, ao mesmo tempo também afastou muito aqueles que estão perto e, portanto, antigamente uma distância, imaginemos, entre Lisboa e Cascais, que demorava um quarto de hora, era percorrida para ir ver a avó, e hoje em dia, se calhar porque se passou a semana a mandar vídeos no WhatsApp, já não se faz a distância Lisboa-Cascais, que continua a ser o mesmo quarto de hora. E, portanto, de alguma forma há aqui uma falsa sensação de proximidade que me tem preocupado muito em clínica com os casos que vou acompanhando. Relativamente à gestão do comportamento, eu acho que tocamos aqui no ponto, não é? Quando nós estamos a falar de crianças mais novas e que são essas que depois podem vir a desenvolver um padrão de excesso, de utilização excessiva, não há qualquer dúvida que uma criança até aos 4 anos que está perante um ecrã, está perante um ecrã para ter o seu comportamento regulado. Não é? É porque os pais de alguma forma encontraram ali uma ótima maneira de regular o comportamento dos seus filhos e vão um bocadinho atrás desta falsa ilusão, que é verdadeiramente falsa, de que as aplicações são muito didáticas e muito construtivas
e não são.
E algumas podem ser. A questão que do ponto de vista teórico é unânime com toda a gente que estuda isto, é que aquela mesma aprendizagem que eles fazem através da aplicação, porque fazem, seria muito mais eficaz e muito mais duradoura se fosse feita na relação. E, portanto, não há dúvida que eles podem aprender os números, não há dúvida de que eles podem, se calhar, estar a desenvolver algumas competências de motricidade ou de criatividade, mas não seria tão rico como a aprendizagem que fosse feita através da relação.
E sugere regras sobre isso?
Não há...
Para quem nos está a escutar e está preocupado,
sim, sim,
e não chegou, se calhar, a estes extremos.
Sim, eu gosto sempre de dar a minha regra de ouro, que é: se há espaço para a relação, não há espaço para o ecrã. E, portanto, se há um momento em que eu posso estar com os meus filhos, ou se estamos no restaurante, ou se estamos na sala de espera, se há espaço para a relação, não deve haver espaço para o ecrã, porque há muita coisa, muita riqueza que se perde por cada um se envolver no seu ecrã.
Bem, temos aqui a questão dos youtubers. Nota que há pais preocupados com esta questão. Qual é que é a opinião dos pais sobre isto?
Os pais têm muito pouca opinião formada, porque os pais estão a leste do que é que se está a passar no mundo do YouTube, não é? Os pais preocupam-se quando isto toma assim, duas duas características principais. A primeira é se os filhos diminuem o seu rendimento escolar. Portanto, se o rendimento escolar diminuiu, calma, que se calhar há um problema e talvez até seja o tempo que ele passa no YouTube. E o segundo momento tem a ver com aqui estes fenómenos de imitação e de contágio de alguns comportamentos que eles observam, não é? Um bocadinho mais à frente, eu diria talvez ali na faixa etária dos 16, 17, os pais começam a achar que pode haver algum problema quando se começam a perceber que os filhos não têm projeção no futuro. O que é que tu queres ser? E os miúdos que antes, se calhar, passavam aqui por uma fase do não sei, são muitos os que dizem que querem ser youtubers e isto, os pais de repente acham que há ali um vício da internet.
Eu tenho uma pergunta mesmo ali para o Pedro que estava a abanar na cabeça e não queria que deixasse de dizer o que pensa em relação ao que, o que a Rosário estava a dizer, mas eu queria levá-lo para um lado um pouco mais pragmático. Não é verdade que também as grandes empresas, isto não movimentam grandes negócios e isto está tudo ligado?
Claro.
Explique-nos,
claro.
Pedro, como é que isto funciona então?
Completamente. Eu do lado da empresa que investe, a primeira coisa que a empresa faz é olhar para o número do público. A empresa não está preocupada em saber se, a não ser em casos extremos, e tivemos há bem pouco tempo um exemplo aí na mídia sobre isso, a não ser em casos muito extremos em que o preço a pagar de credibilidade seja elevado, a empresa olha para a plateia. E eu, as contas são muito fáceis de fazer. Como é que eu chego ao meu mercado-alvo na casa do milhão de clientes? Por que preço? Vou gastar uma fortuna em mídia convencional ou vou investir num jovem que sem custos de produção propriamente, embora já comece a ser, digamos que mesmo youtuber amador que queira qualidade já tem que investir algo em produção, ele vai... A empresa vai apostar.
Mas aí a empresa pode ter consciência no sentido do conteúdo que lá põe. Ou seja, a empresa pode não querer validar o excesso que é cometido naquele canal de YouTube.
Muito raramente as empresas pedem pré-visualização. Muitíssimo.
Uhum.
Não tem, não, porque não são feitas para isso.
Não lhes interessa.
Não tem, não é o seu mercado. Quer é promover um produto.
Então são coniventes com este debate que estamos aqui a fazer.
Sim.
São.
Sim, são. Sem dúvida nenhuma, mas não consigo ver isto ao contrário. Eu não consigo ver a empresa preocupada com a santidade do conteúdo, não, de maneira nenhuma. Aquilo que eu há pouco estava a dizer é: queremos que as nossas crianças desenvolvam capacidades técnicas, maravilha. Que feliz de mim se conseguir convencer os meus netos aos 7 anos, aos 8 anos, a editar vídeo como se faz processamento de texto, como um adulto faz processamento de texto hoje. Esta é a realidade. Daqui a 10 anos, esqueçam a informação escrita, vamos comunicar de forma mais mediática, vídeo, 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 vídeo. Posso pedir a uma criança que tenha um conteúdo 100% sério? Não. É impossível.
A regulação é impossível neste campo da net? Ou como há nos médias tradicionais, como há horários para passar em determinados conteúdos na televisão?
É impossível. O on-demand, você vê o que quer, quando quer e às horas que quer.
Rosário. Eu gostava só de complementar. Sim. Aqui, isto é, no fundo é um complemento, está bem? Portanto, nós podemos depois andar aqui se calhar a pera e ao murro no final. Mas isto...
Não vão ter tempo.
Não vai dar.
É muito interessante. Isto que o Pedro disse é muito interessante, mas há duas reflexões que eu gostava de deixar em cima da mesa, até para quem está a ouvir. A primeira é que, de facto, nós podemos estar até muito preocupados em ensinar competências nesta altura, mas daqui a 5 ou 6 anos estas competências vão ser um bocadinho obsoletas, porque a verdade é que a tecnologia também ela vai avançando a um ritmo de certa forma alucinante e portanto aquilo que lhes serve hoje não lhes servirá necessariamente daqui a muitos anos. A segunda questão que eu gostava de deixar nesta fase, embora não esteja necessariamente a dizer que concorde com ela, a verdade é que o nosso paradigma da educação nesta altura ainda é um paradigma muito tradicional e portanto há pais com crianças muito pequeninas preocupados em ensinar uma série de técnicas de competências mais técnicas que não lhes vão servir para absolutamente nada em contexto escolar nesta fase.
Estamos mesmo no final, assim, para deixar as notas, Rosário, é mesmo acompanhar e não dar ecrã em momentos em que se pode ter relação física entre família.
Mediar e mediar conhecer.
E conhecer. Pedro,
e ao contrário do que muitos pais pensam e fazem, o bloqueio puro e simples é impossível.
Inútil.
É impossível, é inútil. É como tapar o sol com a peneira para tentar esvaziar o balde d'água com as mãos. Há sempre forma de dar. Basta que nós olhemos para as nossas limitações no passado enquanto crianças e as formas de contornar um problema. Hoje, essas formas de contornar são mil vezes mais fáceis de encontrar do que eram no nosso tempo.
Bem, infelizmente isto dava, de facto, pano para mangas.
Mas só isto dá só para ser ouvido de novo. E estas reflexões, se ficou a pensar e quiser voltar a ouvir, vá a rr.sapo.pt e daqui a bocado vai encontrar esta nossa conversa para refletir também sobre este tema.
Pedro Niceto, Rosário Carmona Costa, muito obrigada pela vossa passagem aqui muito na obrigada. Renascença.
Renascença, a par com o mundo.